DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Angola, a falta de materiais e medicamentos nos hospitais preocupa os médicos.
Isso tem influenciado negativamente na prestação de serviços, porquanto existem serviços que não estão a ser feitos, existem exames laboratoriais que não estão a ser feitos, e isto tem repercussões na mortalidade dos doentes.
Moçambique tem uma mulher a relatar futebol em Emakua. Chama-se Gracinda Caramaj.
Fui fazer relato em Nacala. Nacala é um sítio onde há muita agitação. Então, surgiu um golo para uma equipa. Eu disse isso e o árbitro validou, não sei o que, foi por motivo de confusão. Onde é que você já viu mulher a fazer relato?
E na República Democrática do Congo, o M23 ocupa duas cidades no leste do país. Saiba quais lá mais adiante neste Jornal da Manhã da DW para esta quinta-feira, 4 de julho de 2024, com a apresentação de Moisés Fernandes e edição de Madalena Sampaio. Para já, passou votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Abrimos este jornal com uma viagem a Angola, onde os hospitais do segundo e terceiro níveis não recebem verbas do Ministério das Finanças há mais de 4 meses. A denúncia é do Sindicato Nacional dos Médicos, a DW. O presidente do sindicato, Adriano Manuel, diz que a falta de dinheiro está a afetar de forma negativa o funcionamento das unidades de saúde, com reflexo no aumento de casos de mortes evitáveis por falta de fármacos e exames. E alguns utentes confirmam as denúncias dos médicos. Perante este cenário, os médicos angolanos responderam a escrever ao presidente da República, João Lourenço, como nos conta a partir de Luanda, José Adalberto.
De acordo com Adriano Manuel, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, a falta de recursos financeiros está a afetar a qualidade da assistência médica aos utentes e o funcionamento das unidades hospitalares, algumas destas recentemente construídas. Algumas áreas como farmácias, laboratório e imagiologia já se ressentem da escassez financeira, alerta o médico.
São quase todos os grandes hospitais, principalmente os hospitais recentemente construídos. E isso tem influenciado negativamente na prestação de serviços, porquanto existem serviços que não estão a ser feitos, existem exames laboratoriais que não estão a ser feitos, existem exames de imagiologia que não estão a ser feitos. E isto tem repercussões na mortalidade dos doentes.
Uma das unidades apontadas pelo Sindicato dos Médicos é o Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Dom Alexandre do Nascimento, localizada no município do Quilamba, Kiasha, em Luanda, inaugurada em 2021. A infraestrutura custou aos cofres de Estado mais de 214 milhões de dólares. Carlos Maseca, diretor-geral da unidade hospitalar, diz que o atraso na disponibilização dos 500 milhões de kwanzas, cerca de 540 mil euros, que o hospital recebe mensalmente, está a causar constrangimentos na gestão hospitalar e na relação com os fornecedores.
Isso vai provocar algum impacto, mas o que nós temos procurado é negociar com fornecedores, encontrar saídas para que eles sejam pagos e continuarem a prestar os serviços que prestam aqui na unidade sanitária. Estamos a falar de prestadores de serviços de limpeza, alimentação, estamos a falar de fornecedores de medicamentos.
E quem procura pelos serviços de saúde nas unidades públicas confirma as denúncias que refletem na falta de qualidade do serviço prestado. Joana Domingos, moradora do bairro Talahadi, nos arredores do município do Kazenga, deslocou-se ao hospital de referência da sua zona e reclama do atendimento e da falta de reagentes para os exames de laboratório.
Tem sempre falha de análise. Você vai para a farmácia do hospital, nunca tem medicamento para te darem.
Dados do Ministério da Saúde indicam que de 2017 a 2023, período que marca os primeiros 5 anos do presidente João Lourenço, o país ganhou 168 unidades sanitárias ampliadas, reabilitadas e apetrechadas com novas tecnologias. Mas a estratégia de construção de novas grandes unidades hospitalares não tem reunido o consenso, sobretudo da classe médica. Para o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, o Estado devia apostar na vertente preventiva, evitando assim gastar recursos financeiros em unidades cuja manutenção é elevada.
Isto é uma ilusão, porquanto o perfil epidemiológico do nosso país refere a quem mais mata é malária, as doenças respiratórias, as grandes cirurgias só por febre tifoide, E tudo isso, se prevenirmos, vamos diminuir a mortalidade do nosso país.
Apesar das denúncias, os ministros da Saúde e das Finanças mantêm-se no silêncio. Adriano Manuel disse à DW que o sindicato pondera escrever ao Presidente da República para salvar vidas.
Os sindicatos uniram-se e prevêem escrever um documento para o titular do Poder Executivo, no sentido de encontrar os melhores caminhos para ultrapassar isso, porque isso está a matar pessoas, as pessoas estão a morrer.
A DW contactou os gabinetes de comunicação dos Ministérios da Saúde e das Finanças para obter esclarecimentos sobre o tema, mas sem sucesso. A DW, José Adalberto, Luanda.
Obrigado, José Adalberto. Para já fazemos votos de que os Ministérios da Saúde e das Finanças de Angola possam reagir a esta preocupação dos médicos. E enquanto isso não acontece, nós perguntamos no nosso espaço de ouvinte como é que está o setor de saúde no seu país e quais são as soluções para que possa resolver qualquer problema. Para já, Mamadou Embalo diz que o setor de saúde na Guiné-Bissau está mal. A solução ainda não é notável e nem será encontrada com diversas divergências políticas que ninguém não sabe explicar aqui na Guiné-Bissau. E depois, João Nassoma escreve que no meu país é só orar. E Adamo Bernardo diz que a situação vivida em Moçambique é mal, a saúde não é saudável. Soluções: deve-se investir mais no setor da saúde, construindo mais hospitais, formando mais enfermeiros e médicos de diversas especialidades, também dar maior valorização ao capital humano e colocar mais medicamentos nos hospitais públicos no país. Mais comentários ainda neste jornal. Você já sabe, pode fazer parte do nosso debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A França disse ontem que está plenamente mobilizada para apoiar Moçambique no restabelecimento de segurança na província nortenha de Cabo Delgado, palco de ataques terroristas desde 2017. Numa mensagem do presidente francês Emmanuel Macron pelos 49 anos da independência de Moçambique, a França destaca que, além da segurança, o apoio ao desenvolvimento de Cabo Delgado junto dos seus parceiros europeus e africanos será providenciado a Moçambique. Entretanto, a Organização Internacional Save the Children denunciou nesta quinta-feira que a escalada do conflito em Cabo Delgado aumentou em 10% o número de casamentos infantis no ano passado. A ONG denuncia que as raparigas estão a ser forçadas a casar com membros de grupos terroristas. Na Guiné-Bissau, um cidadão guineense acusado de encabeçar uma rede de tráfico de vistos no país foi detido numa operação em que foram apreendidos mais de 1000 passaportes e documentos para agendamentos, informou ontem a Polícia Judiciária. De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação continua à procura de outros envolvidos no esquema de vistos e passaportes não do Estado.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Em Moçambique, uma mulher a relatar o futebol é mágoa? Sim. É verdade, é isso mesmo que você ouviu. Chama-se Gracinda Caramage. Com muita coragem e determinação, são para elas os segredos para destacar-se no mundo tradicionalmente dominado por homens. Mas atenção, nem tudo é um mar de rosas. Além de discriminação, Gracinda Caramage enfrenta o desafio de encontrar termos adequados em mágoa, uma das línguas mais faladas em Moçambique. Em entrevista à DW, Gracinda conta como começou a sua trajetória no mundo do futebol, mas não jogando a bola, mas sim com o microfone na mão.
Numa brincadeira, nós fomos ali no campo, no serviço, que tal ir relatar na nossa língua? Aparecia a piada até. Vamos lá experimentar, estava eu, uma colega. Pedimos nossos chefes e que havíamos de fazer entradas, para além de só descrever o que está acontecendo, também havíamos de algum relato na língua. Então fomos para ali, chegou a hora e tentamos. Então, sem dominar, não dominávamos muito bem o futebol. Era de brincadeira mesmo, não sabíamos quanto é que é falta, não é falta, porque era uma coisa que estávamos a iniciar. E pronto, fizemos naquele dia, as pessoas gostaram, nos parabenizaram. Como passou algum tempo, e é que então surgiu essa ideia de nós fazermos relato também na Zona Norte, na nossa língua, na língua Emakwa.
Há quanto tempo faz relatos?
Ah, já passam uns 15 anos.
Foi bem aceito pelos colegas homens?
Bom, não foi fácil. Os colegas ali de redação não foi problema. O problema já foi fora de redação, lá no campo. Eu recordo uma vez que fui fazer relato em Nacala. Nacala é um sítio onde há muita agitação e tem surgido muitos conflitos. Eu fui lá mesmo fazer relato. Então, surgiu um golo para uma equipa. Porque eu disse isso, que o árbitro validou, não sei o que. Foi motivo de confusão. Onde é que você já viu mulher a fazer relato? Anda nos trazer aqui. Tu acha que não sabe nada, que não domina? Senhora, não sai daí. Nós queremos fazer ajuste de contas consigo. Consegui ser forte, fiz o relato. Eu pronto, agora como ir lá no fim do jogo para ir fazer já entrevista? Foi um pouco difícil, mas não tinha como. Fui para lá, mas não chegaram de fazer aquela confusão.
Como é que lida com a discriminação no campo de futebol?
Eu preciso ser determinada, preciso ter coragem, não ter medo de falhar. Porque se tens medo de falhar, também não vais fazer bem o relato. Porque tens medo das pessoas. Porque ao mesmo tempo que tu fazes o relato, eles também estão a assistir o jogo. Mostrares que conheces a área. Então, só assim, com a coragem, podes fazer um trabalho limpo, um bom trabalho. Tens que saber fazer convencer de que eu posso, a mulher pode fazer isto aqui.
Algum homem já tentou descredibilizar o seu trabalho?
São esses homens, então, que pensam que a mulher não é capaz de fazer um relato. É esse mesmo relato na cala que fizeram entender de que eu não sei nada, não sei ler, fazer leitura do jogo, mas eu não me deixei levar nisso. Antes, pelo contrário, tive força de aprender cada vez mais.
E nunca pensou em desistir?
Pensei, mas eu disse, não posso desistir.
Faz relato de futebol em Emakwa. É a primeira mulher em Moçambique. É a primeira mulher em Moçambique a fazer relato numa língua local que não seja o português?
Sou a primeira mulher, sim, senhor. Primeira mulher aqui em Moçambique.
E quais são os desafios de fazer relato em Emakwa?
Primeiro, tens que conhecer a língua. Tens que conhecer os termos. Alguns termos que, em português, e se calhar na nossa língua, há termos técnicos. Tens que saber interpretar para o teu ouvinte perceber o que está a dizer na altura. Então, na mesma altura em que nós fazemos o relato, também ensinamos ao mesmo tempo. Porque é uma coisa nova, as pessoas não estavam habituadas a ouvir relato na língua. Então, se calhar, há outros também que nem dominam o futebol.
Era Gracinda Caramás, uma relatora desportiva moçambicana, aqui contando o seu percurso com o relato de futebol na língua Emakwa, uma das línguas mais faladas em Moçambique. A entrevista foi conduzida por Nádia Ossuf.
Escuta DW África em FM. Saiba como sintonizar as nossas rádios parceiras em www.dw.com/FM.
O conflito no leste da República Democrática do Congo intensificou-se nos últimos dias. Os rebeldes do M23 capturaram as cidades de Kanyabayonga e Kirumba entre os dias 28 e 29 de junho. Os ataques provocaram a deslocação de milhares de pessoas. A cidade de Kirumba está a ficar às moscas, conta Tsongo Agostini, morador local. Wema Kennedy, outro residente de Kirumba, questiona a passividade do governo para recuperar as cidades ocupadas pelo M23. Não vemos o esforço do governo congolês. Bunagana, por exemplo, está sob o domínio do M23 há cerca de 2 anos. E muitos temem que não seja fácil o governo recuperar o controle de Kirumba. Por isso, as pessoas estão frustradas. As duas cidades são estratégicas para travar o avanço dos rebeldes para a região do Grande Norte do país, disse o professor da Universidade de Kisangani, Adolfo Agenonga. Entretanto, o desempenho do exército congolês é questionado perante a escalada dos ataques de rebeldes no leste do país. Agostinho Muhezi é professor de Ciências Políticas. Sublinha a necessidade de reavaliar a estratégia do exército. Isto pode estar relacionado com a moral dos soldados. Muitos estão a lutar há bastante tempo, sem descanso. Um recente ataque a um comboio na província de Kivu Norte agravou ainda mais a situação de segurança e a crise humanitária na região e não só. Dois soldados sul-africanos foram mortos neste recente ataque e dois assistentes humanitários continuam desaparecidos. A comunidade internacional e a União Africana continuam silenciosas perante estes últimos desenvolvimentos. Para Agenonga, este facto deve-se a uma divergência de interesses e abordagens. A comunidade internacional e a União Africana defendem o diálogo entre as partes envolvidas neste conflito, mas o governo de Kinshasa rejeita. O Conselho Norueguês para os Refugiados alerta para a gravidade da crise humanitária na República Democrática do Congo. Eric Batunu clama por medidas urgentes. É importante que a comunidade internacional e todos os líderes mundiais se unam para tentar encontrar uma solução para este conflito. Em resposta aos avanços do M23, o presidente congolês Félix Tshisekedi convocou uma reunião do Conselho de Defesa e reafirmou à nação o seu empenho para preservar a integridade territorial do país.
DW Notícias.
Hoje é dia de eleições no Reino Unido, uma eleição em que dá para já uma expectativa de uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista, pondo fim aos 14 anos de poder do Partido Conservador. Os conservadores, liderados pelo primeiro-ministro Rishi Sunak, arriscam-se a sofrer uma derrota ampla. O maior partido da oposição manteve a vantagem de cerca de 20 pontos percentuais nas intenções de voto durante meses e nas últimas sondagens. Nos Estados Unidos, os governadores democratas prometem apoio a Joe Biden na corrida presidencial do país. A manifestação de apoio foi tornada pública ontem após uma reunião destes com Biden. Horas antes, o presidente norte-americano tinha dito que ninguém vai o parar, dizer, o empurrar para fora da corrida presidencial e está, neste momento, nesta corrida até ao fim. Pelo menos 21 pessoas morreram numa aldeia no centro do Mali na segunda-feira, num ataque atribuído a extremistas islâmicos, um dos focos de violência no Sahel, informaram ontem as autoridades locais. A União Europeia condenou ontem firmemente as expropriações realizadas pelo governo israelita na Cisjordânia ocupada e pediu a Israel que anule estas decisões que podem conduzir a uma anexação de facto e são uma grave violação do direito internacional. Num comunicado divulgado na noite de ontem, o alto representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança, Joseph Borrell, afirma que o Bloco Europeu condena a chamada legalização planeada de 5 postos avançados de colonatos israelitas e o anúncio de milhares de novas unidades habitacionais na Cisjordânia ocupada.
DW Espaço do Ouvinte.
Como é que está o setor de saúde no seu país e quais são as soluções para este setor? E esta é a pergunta que está na nossa página de Facebook. Para já, tanto cifra, diz que não dá para falar em construção de mais hospitais, porque até aqui o governo tem feito o possível. Mas o nosso problema mesmo é com o capital humano. De nada adianta construir mais hospitais e se os seus médicos e enfermeiros parecem não ter amor para fazer o seu trabalho. Rosário Tepa também nos escreve e também recebemos uma mensagem de Aventino Mata e a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. Nós voltamos amanhã à mesma hora e assim colocamos ponto final a este jornal.